Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu não falo não.
Eu não.
Cíntia. Tá mudo?
Cíntia.
Cíntia, já começou?
Por isso não vi.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi. Qual é o seu nome mesmo? Fernanda, tá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tem mais gente para entrar? Tá todo mundo da Carol? Como é que tá?
Mais um componente.
Tá, meu, tá todo mundo, sim.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tem mais gente aí. Acho que é a Flávia. Flávia, tá aí, Flávia?
É porque, assim, teve algumas pessoas que caíram, aí a gente tá entrando de novo.
Tá.
Mas agora já tá todo mundo.
Deixa eu ver se a Flávia tem mais alguém.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, gente, podemos começar?
Pode, pode sim.
Todo mundo aí, né?
Sim.
Então, quem está na sala? Tem a Carol, tem a Flávia falou que alguém ia entrar também.
O
Will
também está aqui, Natália, a Scarlett,
Amanda. Ah, tá bom, de qual escritório?
Nova Iguaçu.
Ah, tá bom. Tá,
e Amanda e Santana, Nova Iguaçu 2.
Ok, então tá bom, Nova Iguaçu 2, a Carol e Nova Iguaçu
1.
Nova Iguaçu 1, ok.
Não, Forças 1.
Ah, Forças 1, ah, tá.
O Will, Forças 1.
Tá, o Wilson, Forças 1 e a Fernanda
agora,
também.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Só vai junto.
A Ciara, Forças 1.
Então, gente, vamos começar aí essa áudio aí. Vou passar um pouquinho da experiência que eu tive com o CIAP. Tá? Bom dia a todos. Para quem não me conhece aí, eu sou supervisora agora aqui do CIAP. E eu entrei como promotora e eu tive as dificuldades todas, né, que nós temos quando a gente entra, quando nós entramos como promotores. Né, em relação a ligações, em relação a entendimento de sistema, essas coisas todas. Aí, eu comecei a tentar ligar para a prefeitura e eu vi que as coisas não andavam, era aquela meio complicado, né, que a gente ligava e não conseguia falar. E aí eu vi uma oportunidade que eu tinha passado disparei, né, no WhatsApp, estava fazendo empréstimo. E apareceu aí um CIAP. Na época ninguém nem sabia, tentamos colocar o CPF em todos os lugares. E aí, por fim, eu consegui descobrir que aquilo ali era CIAP. Eu tive todas as dificuldades do mundo para conseguir fazer, fiquei aí quase uns 5-6 meses reprovando todas as portabilidades.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E alguém caiu, né? Pronto. Então, eu comecei a fazer o CIAP. Então, vamos lá. Vou começar falando para vocês onde a gente acha esse pessoal do CIAP. A gente acha esse pessoal do CIAP, são os servidores da FUNASA, da antiga SUCAM, controle de endemias, combate à dengue, professores de escolas federais. Até na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, a gente encontra a CIAP, que aí entra o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, que eles também são CIAP. A gente encontra também até em postos de saúde, a gente também encontra esse povo. Tá? O bom do CIAP que eu falo é, você fez para um, você consegue fazer para todos os colegas dele. Né? Eu trabalho só por indicação hoje, que eles ainda me indicam, um vai sempre indicando e eu consigo fazer esse pessoal do CIAP. Então vamos lá. Como a gente trabalha o CIAP? Eu falo que assim, é muito fácil você trabalhar o CIAP, porque hoje nós temos a melhor taxa do mercado, a taxa de 1,40. Isso é fato mesmo, tá? Eu falo para o meu cliente, ele pode perguntar a todo mundo, todos os bancos, a gente tem a menor taxa do mercado, que é de 1,4. Então, eu vendo para o cliente. Geralmente, eles não têm nenhum tipo de margem, tá? O contra-cheque deles são todos tomados. Eles não têm nenhuma margem. Então, quando eu abordo um cliente desse, eu falo, ele geralmente vem falando que quer algum dinheiro, algum refim, alguma coisa, eu falo para ele, o senhor no momento, né, não tem uma margem disponível, o senhor não conseguiria fazer nenhum empréstimo, nem comigo, nenhum outro lugar, tá? E eu vejo aqui que o senhor tem alguns empréstimos aqui. Então, o que eu vou oferecer para o senhor? Eu faço a portabilidade.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu faço a portabilidade, eu trago os empréstimos para o Santander com a menor taxa do mercado, que é de 1,4. Libero essa margem para o senhor, o que eu der de desconto vai ser liberado de margem e ainda pode voltar com um troco para o senhor. Aí, vamos lá. O primeiro empecilho que geralmente os promotores têm, né? Abertura de conta. Eu estava ontem mesmo falando aqui na palestra aqui, né, no treinamento, dando umas dicas aqui no pessoal da Elaine. Você imagine um cara que não tem nenhum tipo de margem, que quer um dinheiro, que quer qualquer coisa, e você fala para ele, está dando tudo que é de melhor para ele, que é uma taxa baixa de mercado, liberar margem, diminuir parcela. E você fala para ele só que tem que abrir uma conta. Geralmente, os promotores, eles veem essa dificuldade, essa barreira, porque eles no fundo, nem acreditam na proposta de ter de fazer a abertura de conta. Então, eu falo assim, se você tem a melhor coisa para o cliente, a única coisa que ele tem que fazer é abrir a conta. Então, eu falo para o cliente assim, olha, a gente está... nós temos que abrir conta. Mas eu estou no meu banco desde 1.500 anos. Aí eu vou e falo para ele, então, senhor, como eu falei para o senhor, tem toda uma facilidade para a gente poder fazer esses contratos do senhor, diminuir margem, etc. e tal. A única coisa que eu falo para o senhor é que a gente tem que abrir uma conta. Aí eu falo, como a gente tem os nossos parceiros, né? Nós temos nossos parceiros no banco, aí eu falo, pô, mas isso vai ser muito fácil, eu vou indicar um senhor, uma pessoa, o senhor não vai entrar na fila, o senhor é um... Eles são todos clientes vangoses. Então, o senhor é um cliente vangoso, ele não vai precisar entrar em fila nem nada. Eu já alinho até com a minha gerente para poder... fulano vai ir tal hora. Para poder fazer a abertura de conta. Então, assim, não há dificuldade. Porque o que você tem para oferecer para o cliente é a melhor coisa da vida dele. Tá? Hoje eu falo assim, eles é que precisam de mim. Eles que precisam de mim, entendeu? Não sou eu que fico correndo agora atrás dele, não. Porque eu tenho a solução da vida deles. A gente faz uma solução financeira, um ajuste no financeiro dele. Aí vamos lá. Aí agora a gente começa lá no sistema lá. Quando o cliente abriu a conta, tá? Nós vamos começar a rodar. Antigamente, eu ainda tinha realmente que fazer a transferência de salário, né? Para o Santander. Todos os meus clientes, eu tenho aí uma cartela aí, sei lá, de uns 200 clientes da EDCAP, todos os meus clientes saíram lá de Campo Grande, Mangaratiba, em todos os lugares para poder vir aqui no centro para fazer a transferência de salário. Hoje, se de fato ele quiser a transferência de salário, ele terá que fazer ou aqui no Ministério, ou na abertura de contas, o gerente Van Gogh vai dar uma transferência para ele, que ele tem que pegar essa transferência, preencher os dadinhos lá e levar para o outro banco dele, né? No caso, o Banco do Brasil geralmente é o banco referência aqui. E a gerente lá do Banco do Brasil tem que carimbar e assinar esse papel. Na mesa de pagamentos, a gente precisa desse papel.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Geralmente, na mesa de pagamento, a gente precisa desse papel, tá? O TT carimbado vindo do banco, ou o TT que a gente faz dentro do sistema do CIAP, que é o termo de transferência. Então, aqui no nosso material de apoio, não sei se vocês estão abertos aí, ou se vocês querem abrir rapidinho. Lá, a gente tem tudo lá no material de apoio. A gente tem aqui, ó, a transferência de salário CIAP pelo CIGEP, tá? O que acontece? Eu abri a conta do cliente, né? Aí eu vou e peço ele para gerar uma autorização para mim, que é preciso ser feita essa autorização. Se o cliente te passar a senha do CIAP e o e-mail dele...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ai, caracoles.
Tudo bem. Se ele te passar a senha... Né? Você mesmo pode fazer isso, eu antigamente até fazia, que é, dentro do sistema lá, tem a parte de extrato de consignações. Aqui no material de apoio, gente, a gente tem tudo, tá? Tem assim, ó, gerar autorização CIAP. Aí lá tem extrato de consignações. Aí do ladinho direito, o último item é gerar autorização. Você clica lá em gerar autorização. Seleciona 30% e seleciona o Banco Santander e bota em prosseguir. Nesse exato momento, é coisa de segundos, tá? Um, dois, já vai automaticamente para o e-mail dele. Aí você abre o e-mail do cliente, pega esse código, volta na telinha do CIAP, do CIGEP que apareceu, coloca o número e bota em prosseguir. Pronto, já foi feita a autorização. O cliente pode fazer ou você pode fazer. Eu peço ainda a senha do cliente, que é para depois nós fazermos o termo de transferência. Esse termo de transferência, que é trazendo a conta dele do outro banco para cá, então, gente, de fato, esse termo de transferência dentro do CIGEP, ele não vai para frente. É só para nós anexarmos mesmo na mesa. Então, se o cliente... Ele fala, não, eu não quero passar meu pagamento. Você vai explicar a ele que você está solicitando a senha dele para a gente fazer um requerimento para ir na nossa mesa de pagamento, que não tá fazendo a transferência dele, que se de fato ele quiser fazer a transferência, ele tem que ir daquela forma que eu falei para vocês. Ou vir no Ministério, tá? Ou no banco, o gerente que abriu a conta dele do Santander, dá esse papelzinho de transferência, para ele levar no banco. Eu tenho até esse papel, tá? Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Parece que também, dentro do aplicativo dele, ele também consegue fazer. Só que eu tive cliente que fez e não deu certo. Então, assim, dentro do aplicativo também ele pode solicitar transferência de salário. Aí, dentro do CIGEP, lá dentro do extrato de consignações, tudo você faz dentro do extrato de consignações. Você gera autorização do lado direito, tá? Você faz a transferência, que aí é... Não, desculpa, aí não é dentro do extrato de consignações. Aí é fora, em requerimentos. Você tem que procurar lá. Esse passo a passo da folha de transferência tem lá dentro também. Eu só vou falar assim, bem corrido assim com vocês, porque é bem complicado. Eu não deixo nenhum cliente fazer, porque não tem como. Eu vou ficar um tempão com ele no telefone para ele poder fazer esse termo. Então, eu pego a senha do cliente, tá? E eu mesmo faço esse termo, que é um falso termo, como eu disse para vocês, trazendo do banco dele para cá. Aí você printa a tela e pronto. Você já vai colocar na mesa de pagamento sem nada. O que acontece com alguns erros aí? Né? A gente pega... coloca lá, o cliente, ele abriu a conta. Aí você joga a proposta lá para ir lá para a mesa de pagamento. Aí volta dizendo, cliente não possui margem, 80%, favor enviar termo carimbado e assinado. É justamente esse termo. A partir do momento que você abriu a conta do cliente, você já faz esse termo de transferência, porque você poderá usar 100% da margem. Então, mesmo que o cliente esteja com margem negativa, tá? Eu acho que vocês sabem, mesmo que o cliente tenha margem negativa, a gente consegue fazer a portabilidade dele. É só tirar aquele valor negativo na parcela dele. Então, trabalhem somente assim. Abriu conta, pegou senha, fez TT. Abriu conta, pegou senha, fez TT. E vai colocar regra lá dentro do... Dentro do CSG, escritório portabilidade, correntista, FOPA com TT. É exatamente essa regra que você vai colocar. E aí você consegue a menor taxa de 1,4. Ah, mas Cíntia, tem que fazer esse termo de transferência?
Cíntia. A taxa...
Oi?
Sim. Você pode repetir essa última parte que você falou agora da regra?
A regra no CSG é escritório, né? É portabilidade, correntista, FOPA, FOPA é folha de pagamento, FOPA com TT. Com TT. Sempre você vai usar essa regra, tá? Sempre você vai usar essa regra e sempre você vai colocar o TT. Mas, Cíntia, é para sempre colocar o fazer. Por que eu tenho que fazer esse TT? Porque a taxa é 1,4. Se você não colocar essa regra, se você colocar que ele é apenas correntista, ou se você colocar que ele não é correntista, você quiser fazer a portabilidade, a taxa é 1,65. Tá? Então, assim, não vale a pena, porque a nossa, justamente quando eu vendo para o cliente, eu vendo que a minha taxa é melhor de todas do planeta Terra. E a minha taxa é de 1,4. A minha taxa de 1,4 realmente para comprar todos os contratos do banco tem que ser essa de 1,4. Tá? Então, fiz lá o TT, vou rodar uma proposta normal no CSG com esse TT aí. Tá? Aí, vamos lá. Dentro do sistema dele, lá novamente em extrato de consignações, você tem extrato de consignações. Entrou lá, aí você tem todos os contratos dele. Do lado esquerdo, você tem os números do contrato. Do lado direito, no final, você tem o valor das parcelas e ali no meiozinho você tem a quantidade de parcelas. Bom, bora lá. Outro erro que acontece muito. Esquece o contra-cheque do cliente. Contra-cheque do cliente é só para você colocar na mesa de pagamento. Margem que está no contra-cheque é falsa. Parcelas que está no contra-cheque é falsa. Isso acontece, gente, até com prefeitura, né? Porque a gente tem assim, vira a folha, você está com contra-cheque antigo. Até o contra-cheque novo aparecer, está tudo mudado. Entendeu? Muitas coisas acontecem. Então, o certo mesmo é dentro do sistema, do CIGEP, aqui... Nesse material de apoio, está faltando mostrar essa parte dentro do extrato de consignações. Eu já falei com a Carla já, eu fiquei de passar uma senha para ela poder fazer o negócio lá, ainda não consegui. Mas breve, tá, terá lá mostrando o número do contrato, a quantidade de parcelas. Então, voltando, parcelas que faltam para o cliente dentro do sistema do CIGEP. Aí está lá. 24 de 90. Tem aí 76, né? 76 parcelas restantes. Entenderam?
De duas parcelas, correto? Do contra-cheque.
Oi?
Da diferença de duas parcelas do contra-cheque.
Isso mesmo, da diferença de duas parcelas. Isso aí, exatamente. Aí, às vezes, se você não tiver um extrato de... Porque quando eu entro em contato com o cliente, eu já peço para ele um extrato de consignações e um contra-cheque, tá? Um contra-cheque só para eu ver o que tem lá, para ter um contra-cheque, ver o que tem de empréstimo. E o extrato de consignações, de fato, para eu ter tudo lá. Número do cliente, o número do contrato e a quantidade de parcelas e a margem dele.
Sim.
A margem dele no extrato de consignações também aparece.
Esse extrato, se eu pedir a ele, ele vai perguntar como é que eu consigo esse extrato. Extrato de consignações.
Então, dentro do sistema do CIAP, esse extrato de consignações do cliente é lá no extrato de consignações, como eu estou te falando, aqui no material ainda não tem a foto, né, do extrato de consignações. Mas assim que você pegou a senha do cliente, você entrou, aí você vai ver lá, extrato de consignações, clicou. Aí vai aparecer assim, consignações vigentes. Clicou, pronto. Entrou a tela, aparece as margens do cliente, aí ali aparece várias margens, margem 70, margem bruta 70, margem líquida 70, margem bruta 30, margem nanã, margem 5%, aparecem todas as margens. A nossa margem é a margem líquida 30%. E embaixo vem todo o extrato dele. Banco do Brasil, Daicoval, Banco Pan, Itaú, vem tudo ali, os números do contrato, o valor da parcela e as quantidades de parcelas restantes.
E o saldo devedor?
Então, vamos entrar lá. Gente, olha só, esqueçam da vida de vocês esse negócio de saldo devedor. Saldo devedor é o menos importante para a gente fazer uma portabilidade de qualquer convênio. De qualquer convênio é o menos importante. Ah, Cíntia, como assim? Pô, você vai rodar uma proposta. Você pode inventar um saldo devedor, você pode inventar uma parcela, você pode inventar uma quantidade de parcela, você só não consegue inventar o quê? O número do contrato. Aí o que que acontece? Ah, tá, mas mesmo assim eu preciso do saldo devedor. Não precisa, mesmo porque o saldo devedor muda todos os dias, gente. Eu já vi promotor pegando o saldo devedor e colocou na portabilidade que pegou, o cliente pegou hoje. Quando chegou em 5 dias depois, era outro saldo devedor. Porque todo dia muda o saldo devedor, Oi.
Mas aí o saldo, vamos supor, chegou diferente, que acontece, chegou um valor maior. Eu vou ter que correr para o cliente assinar de novo uma nova proposta.
Isso. Mas por que que isso acontece? Vamos lá. Eu vou dar logo a falar para vocês. Os bancos que dão problema. Aí vocês podem anotar. Vamos começar lá. Banco Votorantim. O Banco Votorantim, o número do contrato dele no CIGEP está errado. Já quando vocês verem lá, Votorantim, já pede o cliente para entrar no site e pegar o número do contrato correto. Que no CIGEP está totalmente falso. O banco Pan, você pode até arriscar, mas seria melhor que você pedisse o cliente para pegar o número do contrato ali dentro também. Eu tenho o número do telefone, anotem também. 4002-1687. É o número do PAN que o cliente liga e diz na mesma hora no telefone, gente. No telefone eles conseguem o número do contrato, quantidade de parcelas que estão para acabar. E claro que não consegue o saldo devedor porque não é importante para a gente. A gente precisa de fato... Oi?
Repete o número para mim, por favor, 4002.
1687. É o do PAN. Então, a gente precisa de fato, que a gente precisa do número do contrato e a quantidade de parcelas corretas. Aí é que está o mistério, entendeu? A Caixa Econômica. A Caixa Econômica também, ela às vezes engole um zero ali dentro, tá? Geralmente são 13 números, parece, 17 números da... Eu não me lembro agora de cabeça, números da... só um minutinho. Claudinha, quantos números da Caixa mesmo, hein?
Acho que são 8. São 8, não?
Quantos números da Caixa mesmo?
Eu acho que são 8.
Acho.
Sim, são 19 números
isso,
da Caixa.
Isso aí, é 18, 19.
São 19 números, começa sempre com 19.
Isso aí. E eles, às vezes, comem... Isso mesmo, eles, às vezes, comem uns zeros ali dentro. Então, também seria bom você pedir o extrato. Da Caixa, principalmente, por quê? A Caixa, ela pede o valor de parcelas exato. O que a Caixa hoje prioriza é o número do contrato, claro, e a quantidade de parcelas que faltam. Então, o que acontece? Às vezes, isso também acontece na prefeitura...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, isso às vezes também acontece na prefeitura, que o cliente entrou de férias, aconteceu alguma coisa na margem dele lá, e aí não descontou uma parcela, não repassou uma parcela, por exemplo, para a Caixa. Então, lá dentro do sistema está lá, faltam 20 parcelas, mas na verdade faltam 21. Aí é isso que dá problemas na Caixa com os bancos. Por isso que eu, quando eu pego um cliente, eu já peço ele. Eu já peço ele, falo para ele assim, eu já tenho, vamos dizer assim, como é que se fala, a autoridade de falar assim, ó, aqui você tem caixa, vai, por favor, na caixa, pega os extratos de consignações de todos os seus contratos. Aí ele vai na caixa e pega. Então, como que eu escrevo, por exemplo, uma proposta da caixa? Eu coloco o número do contrato e eu coloco a quantidade de parcelas exata que o extrato me deu e o valor da parcela, o valor da parcela que está lá no banco, que está no contra-cheque, eu coloco exatamente como está lá. 116,01. Eu coloco lá, 116,01. Então, essa hoje, a forma de você escrever uma proposta da Caixa Econômica, vamos começar com a Caixa, é dessa forma. Você chegar, botar o número do contrato, botar exatamente a quantidade de parcelas que o extrato de consignações te deu e colocar o valor de parcela exato que está lá dentro do contra-cheque dele. Só repetir o valor da parcela do contra-cheque, tá? Desse jeito. O Votorantim, é só você pedir o número do contrato. E como que eu escrevo as parcelas? Eu escrevo as parcelas, na verdade, gente, por isso que eu falo que o saldo devedor é o menos importante, é o número do contrato. Todas as minhas propostas eu escrevo assim. Deixa eu pegar aqui um contra-cheque aqui. Eu escrevo lá, a parcela é R$ 142,94, eu boto 141. A parcela é R$ 470,32, eu coloco 470. Eu tiro centavos ou um real das parcelas, sem falar caixa econômica, tá? Caixa econômica não, você tem que botar o valor certinho do contra-cheque. Ah, Cíntia, mas é difícil, como que eu vou falar para o cliente que eu estou baixando um real dele, que eu estou baixando centavos dele? Aí entra a minha parte de vendedora. Eu vendo para o cliente que a portabilidade, voltando novamente, a portabilidade é a solução da vida dele, a taxa é a menor, vou liberar margem, vou diminuir a parcela dele, vou liberar refim. Só que tudo que é bom não é tão fácil. Então eu já vendo para o meu cliente que a portabilidade demora uns 15 dias e eu falo para ele assim, olha só, senhor fulano, eu escrevo a proposta assim tirando um real, porque justamente é a forma que eu achei para trabalhar para não dar erros nas propostas. Tá? E é verdade. Para não dar erros nas propostas. Agora, eu garanto para o senhor que eu vou baixar a parcela, porque a nossa taxa é mais baixa de todos os bancos. A nossa taxa é de 1,4. O senhor pode pesquisar. Hoje, no momento, o Santander é a menor taxa do mercado e ainda é o único banco... Detalhe, isso vai mudar, tá? Estava previsto para ser dezembro. Por esses dias a gente está arriscado a ouvir coisas assim, diferente. Então eu falo o quê? Ah tá, aqui é o único banco que ele compra a parcela sem de fato precisar refinanciar. Então eu de fato só diminuo a parcela do cliente. Eu não vou aumentar nada, eu só vou aumentar depois se o cliente quiser que aumente.
É opcional, né?
Isso aí, é opcional. Todos os bancos, eles trabalham com portabilidade já refinanciando. E não, esse não. Esse a gente, o Santander não. O Santander ainda não trabalha assim. Então eu vou e falo para ele que é a forma que eu escrevo a proposta para não dar erro e acabou. E ele aceita, não, minha filha, tudo bem, você está me garantindo? Tudo bem. E vou baixar a parcela dele. E essa é a forma, gente, que eu descobri para evitar erros na hora de vir saldo devedor. Todo mundo está me ouvindo?
Sim.
Sim.
Alô?
Sim. Alô? Oi, tá dando
Alô?
Ouvir.
Alô? Alô?
Alô?
Sim. Tudo claro.
Alô?
Agora ficou meio ruim a ligação.
Alô?
Eu caí.
Eu tô ouvindo. Acho que você caiu, não, Cíntia.
Eu tô ouvindo.
Fala,
Alô,
pra eu te...
Eu também tô
ouvindo. Alô, tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo.
Tu tá me ouvindo?
Tô.
Entendi.
Então só eu e você estamos na sala.
Não, tem mais gente na sala.
Tem bastante gente.
Tem bastante gente. Acho que só a Cíntia que caiu.
Não, a Cíntia tá ok. Cíntia, dá oi aí. Ah, desligou. Vai entrar de novo? A Cíntia vai entrar de novo. Ficou mudo pra você? Ah, tá.